Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de junho de 2021. E eu pergunto onde você estava em 4 de junho de 1989. Talvez um raríssimo ou outro aí, talvez não tivesse nem nascido ainda. Mas, pois bem, nessa data, né, um chinês ficou ali de pé, toureando no meio da rua um tanque de guerra. Né? Essa é uma cena difícil de esquecer, a menos que você esteja na China, porque para a China isso praticamente não aconteceu. O que acontece é que você teve manifestações em Pequim, na Praça Tiananmen, na Tiananmen Square, na Praça Tiananmen, e que essas manifestações populares, elas foram reprimidas com exército, mais especificamente com tanques. E um chinês especificamente, que ninguém, acho que eu saiba, ninguém sabe quem foi, que fim levou, o que aconteceu com esse cara. Um fotógrafo e cinegrafistas registraram esse cara de pé, interrompendo ali a passagem do tanque, o tanque tentando avançar e ele toreando o tanque. É uma cena de uma coragem extraordinária que a China de hoje quer que você esqueça. Eu estou contando isso porque tem um artigo extremamente perturbador sobre os esforços que a China vem fazendo para apagar da memória este incidente. Parece aquele livro que muitos de vocês devem ter lido, espero que quem não leu ainda, por favor, o fim de semana está aí, é uma leitura excepcional, que é o livro 1984, do George Orwell, que na verdade se chamava Eric Blair, mas tudo bem. E esse 1984 não era uma previsão sobre o futuro, na verdade ele era uma pequena tiração de sarro aí de 1948, né, invertendo aí os números, porque o George Orwell, ele estava muito decepcionado com o rumo que o socialismo, o comunismo tinha tomado na União Soviética, sobretudo debaixo de Stalin. Ele começa a perceber as tendências ditatoriais, tirânicas do stalinismo, não é? E aí ele faz esse livro que é uma distopia, é um futuro onde o Estado controla tudo, controla o que é verdade, o que não é verdade, e inclusive apaga da história, aliás, o que o próprio Stalin já fazia, né? Se de repente o Stalin apareceu uma foto do Stalin em algum lugar com um cara do lado e esse cara um dia cai em desgraça, essa foto aparece de novo sem o cara do lado, né? A foto era apagada manualmente num tempo pré-Photoshop. Pois bem, então ele já meio pressentindo, né, os rumos do stalinismo, ele escreve esse livro sobre um futuro onde o passado é reescrito da maneira que o poder bem entende. Eu acho que é o que a China está tentando fazer. O que acontece é que nessa data de hoje, vamos torcer para que o Radinho escape disso, afinal quem somos nós na fila do pão, não é? Somos raríssimos, mas se você fosse, por exemplo, um chinês com um pouco mais de visibilidade dentro ou fora da China, talvez você precisasse se preocupar antes de você se manifestar a respeito. O que acontece é que a neurose, a paranoia do governo chinês é tão grande nessa história de reprimir a celebração dessa revolta popular, né, desse movimento popular, que, para vocês terem uma ideia, eles chegam a banir de todas as plataformas. Vamos lembrar que o digital na China é fortemente controlado pelo governo. Então vamos imaginar que você queira celebrar essa data com um símbolo, né, da resistência, que é uma vela acesa. O que acontece é que em todas as plataformas o emoji, né, que chama o emoji, aquela figurinha, o emoji da vela acesa misteriosamente desapareceu. Caso você queira mudar, né, o seu nickname ali, o seu apelido nas suas redes, para de repente colocar lá, ao invés de René, você coloca lembrando dos mortos. Não. Você não pode mudar o seu nome nessa data. E caso você mude, você não pode mudar de volta. A coisa é medonha. As pessoas que no ano passado tentaram publicar alguma coisa, foram reprimidas, foram perseguidas. E aí tem um incidente que eu não me lembro se eu sabia, não tenho certeza, mas a plataforma Zoom, né, que todos nós aqui usamos mais do que gostaríamos, a plataforma Zoom, que não é uma plataforma chinesa, mas ela opera na China, o que acontece é que no ano passado o governo chinês caiu de pau em cima da plataforma Zoom, falou: olha, é o seguinte, tem gente usando a plataforma de vocês para relembrar essa história, por favor, derrubem isso, não permitam e suspendam as contas. Agora vamos imaginar, você não é uma empresa chinesa, certo? Aí vem o governo chinês e fala: meu caro, você vai ter que reprimir, censurar os seus próprios usuários. E o que que você faz? Não é uma decisão simples, né? Por exemplo, recentemente, aliás, para minha decepção profunda, a Apple arriou as calças, né? Porque a Apple colocou data centers na China, sob a guarda do governo chinês, o que significa que todo aquele discurso da Apple de privacidade, de proteger o usuário, caiu por terra, caiu em solo chinês. Você tem hoje servidores de usuários de iPhone que estão na China, provavelmente com o governo espiando tudo, não é? A Apple fala: não, está com uma criptografado, mas a chave da criptografia está no mesmo prédio, então, desculpa. Bom, a Apple arriou as calças e nessa ocasião aí da última comemoração de Tiananmen, Zoom arriou as calças também. O que acontece é que eles suspenderam, reprimiram, suspenderam os usuários dentro da China e fora da China. Fora, havia usuários, ativistas, descendentes de chineses ou chineses mesmo, no exterior, né, que de repente estavam abrindo ali uma sessão de Zoom justamente para falar a respeito, eles foram derrubados. Isso é feio. Na verdade, eu também realmente eu não me recordo disso. Por favor, se eu estou me repetindo aqui, me corrijam. Mas o que acontece é que o Zoom, os líderes do Zoom foram chamados no Congresso e falaram: que história é essa? Pera um instante só. Né, você obedecer à lei chinesa dentro do território chinês é ok, mas fora do território chinês. E o que isso demonstra é que cada vez mais a China está tentando estender os seus tentáculos, né, de controle, de ditadura, além do território chinês. Então vou dar um link para um artigo extremamente interessante na Technology Review sobre o assunto. Curiosamente, um pouquinho antes de eu começar essa gravação aqui, estou gravando um pouco mais tarde hoje, é uma notícia no Washington Post que em Londres um grupo de ativistas resolveu fazer um tribunal popular para avaliar se o que está acontecendo em Xinjiang, na China, é um genocídio contra os Uigur. Se eles me perguntarem, eu vou dizer mas eu estou sempre comentando aqui com vocês essa perseguição não só cultural, mas étnica e religiosa que o governo chinês está fazendo contra uma minoria, que é uma minoria não só em termos étnicos, mas também em termos de religião, são muçulmanos. Os uigur estão sofrendo, estão sendo colocados em campos de concentração, estão sendo separados da família, estão passando por um processo ali de reeducação, para não dizer lavagem cerebral, não é? Isso é perseguição, isso é genocídio. Então esse tribunal em Londres, fora da China, está fazendo ali um tribunal popular, ouvindo testemunhas, ouvindo parentes, ouvindo famílias. A China, obviamente, está desesperada, dizendo que isso é uma pantomima, que isso é uma farsa, onde já se viu tal. O que é curioso dessa história toda é que, por coincidência, esses dias eu estava, sei lá, fuçando, não sei aonde, o Google me sugeriu, né, no meu Android, sugeriu um artigo sobre o taoísmo. E tinha lá uma estátua estranha, né, de um cara lá com bigode, barba, estátua meio colossal assim. Eu falei: que estátua horrível, mas o que era isso? Bom, em suma, era uma estátua dedicada a Lao Tse. Lao Tse teria sido aí um filósofo, né, muito tempo atrás, que teria escrito um livro chamado Tao Te Ching, O Caminho do Tao, e que seria, né, uma das filosofias barra religião. O taoísmo é, de uma certa maneira, uma religião na China. Você tem também o budismo, você tem o confucionismo, você tem várias coisas ali misturadas nessa zona toda. E como eu não sabia absolutamente nada a respeito, eu resolvi dar uma olhada. Pois bem, tudo se baseia nos escritos desse Lao Tse, que talvez jamais tenha existido, o que é uma coisa muito curiosa. Deve ser um daqueles personagens tipo Esopo, né, que ninguém nunca vai saber se existiu ou não, né? Mas o que acontece é que aquilo é uma compilação, provavelmente de sabedorias antigas, de religiões antigas também. E o que é mais interessante dessa história, vamos ver se eu acho aqui, porque Eu lembro quando eu era garoto, antes da gente saber que a China tinha toda essa questão ditatorial, cabeluda, medonha, horrorosa, que eles iam virar capitalistas agressivíssimos, se chamando de comunistas, o que é muito curioso, é que tinha um certo fascínio pela filosofia chinesa. Você tinha uma série de televisão que chamava Kung Fu, em que o cara tinha sido treinado num, sei lá o quê, num monastério, Shaolin, não sei. Aí você tinha um certo fascínio pela sabedoria chinesa, antes da gente descobrir, né, antes da gente conhecer a truculência real desse país. Mas aí eu vou ler para vocês um trecho, só para vocês verem como é difícil conciliar essa visão que a gente tinha da filosofia chinesa com o que a gente está vendo, né? Porque dentro da filosofia do Tao está essa história que você tem que seguir um fluxo, você tem que ceder o fluxo, você tem que ser flexível, se adaptar às circunstâncias. E eu vou colocar aqui, tem um trecho que eu queria ver, que eu queria ver com vocês. O Tao Te Ching não é uma escritura em nenhum sentido. É um livro de poesia apresentando uma maneira simples de você viver segundo o Tao, né, você seguir o fluxo das coisas e viver em paz consigo mesmo, com os outros e com um mundo de mudanças. Né? Olha aqui, tem um verso típico. Ceda e ultrapasse. Esvazie-se e torne-se pleno. Dobre-se e você se ficará direito. Então tem toda uma coisa de flexibilidade, tem uma questão de... Olha, o que mais que tem aqui, ó? Ao invés de você insistir que você tenha razão o tempo todo, você pode abrir mão do seu próprio ego, do seu próprio orgulho e estar aberto a aprender de outras pessoas. Ao invés de você se prender ou se reter a antigos padrões de pensamento, né, e ficar preso no passado, um pode se, né, abraçar novas ideias e novos jeitos de viver. Não é isso que eu estou vendo, definitivamente não é isso que eu estou vendo. Bom, em suma, vou dar o link para vocês, caso vocês queiram conhecer um pouco mais aqui do taoísmo. Tem uma história que é muito interessante, eu sentei em cima dela, eu queria ter comentado antes com vocês, porque tem a ver com história também. Para mim, história, aliás, eu vou até confessar, ontem eu estava com a minha mulher, a televisão, um noticiário estava muito chato, a gente não aguentava mais ver a CPI. Bom, vamos ver se tem alguma coisa nova no YouTube. Tinha realmente dois vídeos novos do Museu Britânico. O Museu Britânico tem um canal excepcional, ele bota uma moçada super nova para falar sobre o acervo do museu, para falar sobre história. E tinha ali dois episódios novos em que dois curadores de áreas bastante diferentes falavam ali a respeito, né, do que eles achavam interessante. Era um desafio para que dois curadores competissem, para ver quem ali trazia a coisa mais interessante. E aí o curador era um curador que acho que ele pegava ali a parte da Mesopotâmia, da Anatólia, não é? Pois bem, o Levante, um cara relativamente novo, quer dizer, se bem que aos 56 quase todo mundo é relativamente novo, e o cara super simpático. Aí ele começou a contar, e eu comecei a ficar absolutamente fascinado, ele começou a contar, olha gente, é o seguinte, você na Idade do Bronze, você tinha ali praticamente uma globalização, você tinha várias civilizações que trocavam mercadorias, trocavam conhecimento. Então você tinha na Mesopotâmia, você tinha os assírios, você tinha os hititas, você tinha o Egito, você tinha a civilização micênica, onde hoje é a Grécia, você tinha um monte de civilizações por ali que trocavam mercadorias, às vezes entravam em guerra e tal, mas o próprio fato, e agora sou eu falando, o próprio fato de chamar a Idade do Bronze é significativo, porque para você fazer bronze, você tem que importar muitas coisas de outros países, ninguém tem todos os ingredientes para fazer bronze você precisa de cobre que vem de Chipre, você precisa de estanho que vem do Afeganistão, você precisa de chumbo que vem não sei de onde. E o que acontece, aí voltando para o que o rapaz contou, num determinado momento essa civilização toda, essas civilizações, elas entram em parafuso, talvez tenham sido mudanças climáticas, eu sei que começa uma confusão toda que ninguém entende muito bem, provavelmente fome, provavelmente migrações, ataques de povos que estavam simplesmente desesperados, eu sei que, bom, essa civilização desaparece, tudo entra em colapso, e onde você tinha antes os hititas, surge depois uma civilização chamada os neo-hititas. Eu não sabia. Você sabia? Eu não sabia. Mas a diferença é que eles já estão começando a mexer com ferro. Ok, ok, muito legal. Aí ele vai contar, e aí eu acho extremamente interessante. O objeto que ele escolhe é uma estela. Estela não é uma moça, estela é um pedaço de pedra gigante que você põe de pé e escreve alguma coisa, né? Estelas eram os antigos outdoors, né? Você quer colocar uma lei nova, você quer comemorar alguma coisa, você faz bota ali uma lápide de pedra, um pedaço de pedra, né? Escreve alguma coisa ali, isso é uma estela. É uma estela desses neo hititas mostrando o rei, e aí ele vai mostrar que a estátua do rei não é tão interessante. O que é interessante é o que está escrito na pedra, e o que está escrito na pedra está escrito em hieróglifos, hieróglifos, mas não hieróglifos egípcios. E aí vem uma coisa que eu absolutamente não sabia, eu sempre achei que só os egípcios tinham hieróglifos. Mas não, os hititas e outros povos daquela região Mesopotâmia tinham o seu próprio alfabeto, né, sua própria linguagem em hieróglifos, no caso expressando uma língua que eu nunca tinha ouvido falar, que é a língua chamada Luvian, que eu não tinha a menor ideia, certo? Certo. Aí ele vai demonstrar que nessa estela, esses hieróglifos que estão contando uma história em Luvian, ele não está escrito, vamos imaginar, se eu escrevo, minha letra é horrível, mas eu escrevo da esquerda para a direita. Você tem alfabetos que são de cima para baixo. E você tem alfabetos como o árabe, que são da direita para a esquerda, certo? Mas antes disso tudo, muitos alfabetos faziam o seguinte: eu começo a escrever da esquerda para a direita, aí quando chega no final da linha, ao invés de eu começar de novo lá atrás, eu simplesmente continuo escrevendo na linha de baixo, da direita para a esquerda. Aí quando chega no lado esquerdo, eu continuo na linha de baixo, da esquerda para a direita. Eu vou fazendo em zigue-zague, zigue-zague, como se eu fosse um touro puxando um arado. Como quando você imaginar um campo, você imagina que, sei lá, você coloca um arado com, né, um touro puxando, um boi puxando o raio do arado, o boi vai até lá na frente, bate, volta, bate, volta. Esse tipo de escrita que segue o caminho de um boi é chamado de bustofedron, que na verdade significa o caminho do boi. Por que eu estou contando essa história toda, que provavelmente vocês devem estar entrando em coma já, porque deve ser meio chato? É porque eu falei para minha mulher: olha, eu adoraria saber tudo que esse cara sabe. Eu trocaria tudo. Se você me desse uma Ferrari, você quer uma Ferrari, uma Lamborghini, ou você quer saber tudo que esse cara sabe? Pois bem, eu gostaria de saber tudo que esse cara sabe. Acho que é por isso que eu gosto de contar essas histórias com vocês aqui no Radinho, e não estou andando por aí de Maserati, né? Eu realmente eu sou fascinado por essas coisas. E por conta disso, depois dessa digressão, simplesmente... Mas eu vou dar o link para vocês assistirem, é muito interessante. Eu não sabia que tinha outros hieróglifos. Ah, são uns hieróglifos horríveis, mas são muito feios. O único bonitinho ali é um hieróglifo que quer dizer amada. Amada, eles mostram duas pessoas se tocando e se olhando. Eu achei sensacional. Mas eu estou contando essa história toda porque a newsletter da agência da FAPESP não só fala coisas de ciência, como, por exemplo, tem um vídeo extremamente interessante mostrando uma pesquisa bancada pela FAPESP de como capturar carbono, gás carbônico da atmosfera, usando bactérias na água, cianobactérias. São aquelas bactérias que fazem fotossíntese. Eles pegaram umas cianobactérias de mangue, você bota na água, bota um monte de luz em cima, elas capturam gás carbônico, produzem uma substância que pode ser usada como bioplástico. Pois bem, isso é típico da FAPESP, mas a FAPESP também dá destaque para coisas de história. Então tinha um artigo bastante interessante sobre um tema que muito me fascina, que é a história da escravidão. Na verdade, isso é muito curioso, a pesquisa é uma pesquisa acadêmica sobre os embaixadores de Dahomey. Dahomey, eu não sabia onde ficava Dahomey, eu acho que eu já esqueci, mas se eu não me engano fica na costa da África, óbvio, não é? Mas acontece que quando nós importávamos, quando havia o tráfico negreiro, você tinha vários portos na costa da África, certo, certo? E Dahomey era um deles, era um dos portos onde provavelmente, de onde provavelmente vieram parte dos 4,8 milhões de escravos que o Brasil importou. Vou repetir, 4,8 milhões de escravos foram importados. Importados, aliás, é um eufemismo horroroso, porque foi um processo brutal onde pelo menos 670 mil africanos morreram durante o trajeto. Mas, de qualquer maneira, vale a pena a gente lembrar, aliás, eu aprendi isso nesse artigo, que os europeus não iam lá no meio da África puxar os caras pelo pescoço, pela orelha. Né? Não. Isso aconteceu talvez no começo. Portugal, acho que em Luanda, é o que eu estou vendo aqui no artigo. Nesse episódio, eles realmente desembarcam, vão atrás e pegam os caras e levam embora. Né? Ou seja, eles escravizaram diretamente. Mas o procedimento normal, o business as usual, ou como se fala no mercado corporativo, o BAU, business as usual, é que você tinha reis locais africanos, negros, que escravizavam outras tribos próximas, não é? Com auxílio, sobretudo, das armas que eles recebiam, né, dos europeus. Então, os europeus falavam, olha, nós temos armas aqui. Foi, pô, legal, obrigado, porque eu sou um tirano, eu quero massacrar os meus vizinhos, eu quero escravizar, daqui essas armas aqui, eu te dou um bando de escravos. Então, a coisa é realmente mais complicada do que eu imaginei ou do que eu aprendi na minha adolescência. Você tinha esses reis locais africanos, e aí tem uma história, é muito maluca, que em Daomé, que era um desses portos, os caras ali caprichavam, acho que eles tinham feito provavelmente algum webinar de customer experience, né? Então eles gostavam de paparicar os seus clientes europeus, então eles propiciavam banquetes servidos à moda europeia, né, em Daomé. Pois bem, e esses caras eram tão arrojados, devem ter feito provavelmente uma pós-graduação na SPM, alguma coisa assim, em marketing, e eu sei que eles resolveram mandar embaixadores de Daomé aqui para o Brasil, para tentar, aqui, né, mandaram para o Rio de Janeiro os embaixadores, para tentar criar ali algum tipo de acordo comercial um pouco mais vantajoso, né, pra algum tipo de monopólio, com o que ninguém absolutamente concordou. Não é? Vale mais a pena você jogar um rei contra o outro e assim você abaixa o preço das coisas. Então, mas eu achei interessantíssima essa história. Eu achei, primeiro, porque joga a luz sobre a truculência, a brutalidade, a crueldade, a violência desse processo em que morreu tanta gente foi arrancada, assim, imagina, é medonho, mas também como que isso funcionou na própria África, né? Que tudo mais complicado e mais descabelado do que a gente gostaria de lembrar. O que mais que tem para comentar com vocês? Ontem, aliás, eu acabei participando de uma live que foi muito divertida, é uma live num canal chamado Papo Net, do Paulo Adair, e o tema era sobre como você zela pelo seu legado digital, por assim dizer, né? Como é que você faz para não perder suas fotos, seus documentos, suas músicas. Então a gente discutiu várias coisas ali, desde soluções na nuvem, OneDrive, Google Drive, assistam, até que a discussão foi bastante boa, e eu acabei confessando ali uma história que eu vou registrar aqui também, que é o seguinte: vocês estão me ouvindo hoje por uma coincidência bastante curiosa, que tem a ver também com a questão de memória. Eu me formei em rádio e televisão, eu fazia engenharia, larguei, fui para a ECA, fiz rádio e televisão, trabalhei em televisão há algum tempo, pois muito bem, e eu lembro que na época eu namorava uma moça que mexia com informática, eu achava aquilo um absoluto horror, achava os amigos dela esquisitos, não achava nada legal, não tinha a menor atração por isso. E eu sempre bastante ligado nessa questão de fotografia, de vídeo, eu andava sempre com uma câmera fotográfica e depois de algum tempo eu juntei uma grana e comprei uma pequena câmera de vídeo VHS, pequenininha. Adorava, andava com ela para cima e para baixo, vivia gravando aquilo, editando, para mim era sensacional. E eu me lembro que num certo momento, a minha avó, a mãe do meu pai, estava viva, ela era uma pessoa extremamente teatral, vocal, expressiva, ela tinha sido professora, ela deve ter alfabetizado, gerações inteiras em São José do Rio Preto. O que acontece é que ela declamava poesias, era realmente uma figura bastante interessante. Ela morreu já, acho que há uns 20 anos. Mas o que acontece é que num desses encontros em que ela estava ali declamando as poesias, eu gravei a minha avó em vídeo. Gravei, ótimo tal. Aí um dia eu fui assistir E aí tem uma questão que acho que hoje é difícil de imaginar. Mas o que acontece? Há 20, 30 anos atrás, as pessoas até que estavam relativamente acostumadas a se ver numa fotografia. Porque, afinal, todo documento tinha uma foto, você viajava, tirava fotos. Mas vídeo com som, né? Você via, o Chapelein na televisão, você via, o Francisco Cuoco na novela. Mas você não estava acostumado a se ver ou a ver uma pessoa querida, né, gravada. Nunca. Era impossível, muito difícil. Só as famílias que tinham muita grana que de repente tinham lá Super 8, mas não era uma coisa comum. Então, quando eu assisti a minha própria avó, num momento bastante emocionante, bastante precioso, né, em áudio, em alto e bom som, por assim dizer, eu fiquei super perturbado. Pensei, uau, quando ela morrer, ninguém vai conseguir ver isso daqui. O que, que eu estou fazendo? Estou registrando alguma coisa que vai ser insuportável, que vai ser realmente muito, muito tocante. Eu fiquei tão perturbado com essa ideia de memória, de registro, que eu perdi completamente a minha relação com aquela câmera e eu troquei pelo meu primeiro microcomputador. Então, o meu primeiro microcomputador, que eu comecei a me aventurar com essa história de PC, em meados ali da década de 90, foi uma reviravolta completamente inesperada por uma razão que hoje deve parecer, incompreensível, né? Porque está todo mundo se gravando e se filmando ao mesmo tempo, mas de qualquer maneira, eu convido vocês para assistirem ontem. E aí, hoje eu li um artigo da BBC que me chamou a atenção, acho que eu falei ontem também um pouco de carreira. E tem um artigo aqui na BBC sobre um princípio, sobre um livro, na verdade, que eu já tinha ouvido falar e nunca tinha entendido muito bem e nunca tinha levado muito a sério, que é o princípio de Peter. Vocês já ouviram falar em princípio de Peter? Eu já tinha ouvido a formulação, que todo mundo progride na carreira até atingir o seu nível máximo de incompetência. Eu nunca consegui entender essa história, mas agora que eu acho que eu entendi, eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que tem a ver com a minha carreira, talvez com a carreira de vocês também. O que acontece é o seguinte, vamos supor que você faça parte de uma equipe de, não sei, por exemplo, vendedores, ou de redatores, né, uma coisa mais próxima para mim, redatores. Você tem uma equipe de redatores e de repente você é mais talentoso que os outros, ou você é um vendedor mais talentoso que os outros. Aí o cara fala, puxa, você é um vendedor mais talentoso, eu vou premiar você e vou promover você a gerente de vendas. A questão é, o cara era competente como vendedor, não como gerente de vendas. Então, de uma hora para outra, você colocou ele numa situação em que ele se tornou incompetente, né? Em que a sua incompetência começou a fazer diferença. Enquanto ele era um vendedor sozinho, a sua incompetência gerencial não fazia diferença. Mas na hora que você coloca o cara numa posição de gerente, a incompetência gerencial dele começa a fazer toda a diferença do mundo. Agora, vamos imaginar que mesmo sendo um gerente relativamente incompetente, né, ele seja ainda um pouco mais competente que os outros incompetentes. O que acontece é que vão promover esse infeliz para diretoria de vendas. E aí o que acontece? Pronto, se o cara era um gerente medíocre, como diretor então, ele é um fiasco. E aí ele vai até chegar a um certo ponto em que a incompetência dele é tão grande que aí ninguém promove ele mais. Aí ele fica estacionado, né, num cargo em que ele está no limite da sua própria incompetência. Ufa, finalmente eu entendi a frase, isso tem a ver com o livro. Como é que chama o autor de livro? Chama Princípio da Incompetência de Peter, que é de um educador canadense chamado Lawrence Peter, tá bom? Ele escreveu isso na década de 60. Mas o que é muito interessante dessa história é que eu pelo menos consegui avaliar minha própria carreira ou ausência de, meio em função disso. Eu me lembro que em vários momentos me deram papéis gerenciais para os quais eu sou absolutamente péssimo. E eu nunca me senti um bom gerente, eu nunca me senti um bom líder de equipe. Deve ter algum raríssimo que já trabalhou comigo vai confirmar. Eu não sou um gerentão, eu não sou um líderzão. Não, eu não gosto de mandar nas pessoas. Mas inevitavelmente, à medida que você vai ficando mais sênior, mais velho, as pessoas te empurram para funções em que você é absolutamente ruim, né? Que você é fraco. É, e isso é muito interessante. Eu lembro quando eu trabalhei um tempo na Microsoft, a Microsoft tinha dois caminhos a seguir. Você ou era um people leader, né? Você era um líder de pessoas, você tinha uma função gerencial, ou você podia seguir a sua vida muito bem como o que eles chamavam de contribuidor individual. Tá ótimo. Se você é um contribuidor individual, não tem por que você ser promovido a gerente. Eu era um contribuidor individual, estava feliz da vida. Então, e aí eu percebo que talvez algumas dificuldades que eu acabei tendo foi simplesmente recusar isso. Eu nunca quis assumir funções para as quais eu sou absoluto. Eu falei, não dá para ficar naquilo que eu sou bom, né? Não dá, mas aí você descobre que aquilo que você é bom, seja o que for, né? Nem sei, não sei muito bem naquilo que eu sou bom, no que eu sou bom, mas a questão é que isso de repente não remunera, não paga as contas ou não tem valor, né? Ou isso de repente é alguma coisa comoditizada, né? Vamos imaginar que você finalmente descubra o seu próprio talento, a sua própria vocação profunda e íntima, né? Que é única em você, aí você fica todo feliz que você finalmente descobriu aquilo que é só você consegue fazer, até você descobrir que isso não paga as contas. Pois bem, o que paga as contas é você se tornar um incompetente cada vez mais... mais infeliz, mas tudo bem. Mas de qualquer maneira, eu achei essa história curiosa. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Um raríssimo me mandou uma dica e foi uma coincidência grande, porque na verdade eu já tinha separado essa mesma notícia, só que de outra fonte. A dica veio de um artigo no El País, que é aquele jornal espanhol. Eu tinha achado essa mesma notícia no canal da Smithsonian. A questão é melancias, né? Já que eu estou falando aqui de Egito, das civilizações da Idade do Bronze, hieroglifos, pois bem, existe um papiro, né, um papiro antiquíssimo de quantos mil anos atrás, 3.600 anos atrás, sei lá eu, e é um papiro de Camara, 3 mil anos atrás. E nesse papiro de Camara aparece ali uma mesa abundante, né, cheio de frutos, comidas, oferendas, e tem uma coisa que parece muito uma melancia. Uma melancia. Aí você fala, como é que uma melancia foi parar no Egito? Aí vem uma pergunta que, aliás, eu nunca havia me feito, não é mesmo? Que é de onde vem a melancia? Pois bem, o que esses caras estão descobrindo aqui, que embora a origem da melancia fosse um absoluto mistério, uma das suspeitas é que a melancia tivesse vindo da África do Sul, agora descobriram que existe no Sudão. O Sudão fica no sul do Egito, vamos nos lembrar, né? O Sudão fica imediatamente abaixo do Egito. Existe um melão com nome engraçado, como é que chama? Cardofan? Cafordan? Tem um nome gozado. Eu vou achar aqui qualquer momento o nome dessa fruta gozada. Cordofan, que parece algum remédio contra fungos entre os dedos do seu... não sei. O cordofan, que é um melão no Sudão, talvez tenha sido aí a origem, talvez seja ele que apareça no papiro de Camara egípcio. É muito interessante, isso tem, bom, primeiro tem um significado histórico, claro, né, mas também o que acontece, a melancia moderna, aliás, o artigo do El País até traz uma informação extra, o nome em espanhol é sandia, sandia vem do árabe, que quer dizer sindirola, que quer dizer alguma coisa que veio do Paquistão. Então o próprio nome já dava uma pista errada, isso não vem do Paquistão, não vem do Paquistão patavina nenhuma, isso vem provavelmente do Sudão. Mas acontece que a melancia, e eu não tinha ideia disso, é uma planta muito sensível a fungos, a doenças, não é fácil plantar melancia. E eles acham que se eles entenderem como que o cordofan, né, se protege das pragas, isso de repente pode ajudar a produzir melancias mais resistentes. Uma questão muito interessante, vale lembrar, e agora estou eu falando aqui de memória, que o Sudão teve pirâmides, o Sudão, aliás, tem pirâmides, vou ver se eu dou um link aqui para vocês darem uma olhada, as pirâmides no Sudão. O que acontece é que havia uma civilização no Sudão, uma civilização africana, que ela se encanta com a coisa egípcia, eles adotam a religião egípcia, fazem lá suas próprias pirâmides, que são um pouco diferentes, são um pouco mais pontudinhas, tem várias no Sudão, estão abandonadas, infelizmente, não tem tanto turismo. Houve faraós africanos, faraós negros vindos do Sudão, que dominaram o Egito durante algum tempo, você vê as estátuas, você percebe que os traços do rosto são diferentes, e o que é muito interessante, se vocês já foram para o Egito, vamos supor que você vai viajar, sei lá, você vai visitar Abu Simbel. Abu Simbel é um conjunto de relíquias, de ruínas, né, egípcias, que ficam perto da represa de Assuã. A represa de Assuã fica no sul do Egito, quase fronteira com o Sudão. E, na verdade, essas ruínas ficariam dentro da represa de Assuan. Né? O governo egípcio, na época, estava alinhado com os soviéticos. Então, toda aquela tecnologia soviética, tal, eles iam usar para modernizar o país e simplesmente eles iam inundar uma série de ruínas históricas. O mundo ficou apavorado. E aí teve um esforço internacional para resgatar. Vou ver se eu acho um link para mostrar isso para vocês, que essa história é boa. Para resgatar muitas dessas ruínas. E o que eles fizeram foi transportar, eles desmontaram, né, todas aquelas estátuas de Ramsés, magníficas e tal, que são altíssimas, deve ter, sei lá, 20, 30 metros de altura, desmontaram e transportaram para um lugar mais alto. Foi um esforço internacional, Estados Unidos, Polônia, etc. e tal. Uma história muito bacana. E por isso que você pode visitar hoje a Abu Simbel, não está dentro da água, mas, por sorte, vai saber o que ficou dentro da água. Aliás, isso explica porque quando você vai ao Metropolitan, ao Museu Metropolitan de Nova York, tem ali um templo egípcio inteiro, é que, na verdade, aquilo foi uma retribuição do Egito pela contribuição americana a essa resgate das ruínas de Abu Simbel. Por que eu estou contando essa história toda? Porque já que você foi até o fim até o sul do Egito, por que não visitar aldeias núbias? Aí você pode fazer um passeio de barco pelo Nilo e visitar aldeias núbias, né? E eles são negros, eles são descendentes ali do pessoal do Sudão, acho que é a mesma etnia. E se você visita uma aldeia núbia, é extremamente interessante, porque você tem umas casinhas super coloridas, super pintadas, é bárbaro. Você fala, eu quero saber mais sobre os núbios. Né? E aí você vai ficar circulando pelo Egito, perguntando onde eu compro o livro sobre os núbios, e os caras vão torcer o nariz, vão fazer de conta que não estão entendendo, porque eu acho que eles não têm uma relação muito boa com esse passado africano, que está ali, os núbios estão lá, tal, mas eles fazem de conta que os caras não existem. Bom, deu uma volta toda, tudo isso por causa da melancia. Tem uma questão muito interessante aqui para mim, é um artigo na The Conversation sobre a questão de consciência. Eu acho que vale a pena ler com calma, porque a questão é, o que eles estão debatendo é que você tem duas linhas, né? Quando você pensa na consciência humana, levando em conta que as pessoas tenham consciência, porque nem todo mundo tem, não é? A consciência humana é um fenômeno intrigante. E muita gente gosta de imaginar que a consciência é como se fosse um fantasma na máquina, por assim dizer. É como se fosse um espírito encarnado num corpo, alguma coisa parecida, que é um tipo de dualismo, né? Esse dualismo mente-matéria, espírito-matéria, que vem desde, sei lá, desde quando, e que o Descartes consagrou. Descartes consagrou, olha, você tem a mente humana, você tem o corpo, são duas coisas diferentes, como é que eles se comunicam, não tenho muita certeza. Pois bem, essa é uma linha de pensamento dualista, e aí você tem uma outra linha que fala, não, né? Tipo, não, a consciência, ela emerge da própria matéria, ela emerge dos seus próprios neurônios, né? Ela não é muito bem aquilo que a gente imagina, provavelmente a maneira como ela funciona não é aquilo que a nossa intuição poderia sugerir. E aí o artigo defende que, bom, a gente, cada vez mais a ciência está se aproximando dessa visão, que é uma visão mais materialista da consciência. Mas o que é interessante é que ao longo do debate, que ele vai tentando explicar algumas questões como livre-arbítrio, etc. e tal, ele coloca algumas coisas que são interessantes. Você fala, bom, a consciência, o meu livre-arbítrio, eu decido, mas, por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu não decidi acordar. Né, quando eu abro os olhos e reconheço as coisas, eu não decidi reconhecer as coisas. Né, quando me dá fome, eu não decidi ter fome. Né, quando eu penso alguma coisa, eu não decidi pensar. Então, tudo isso sugere que tem processos acontecendo, provavelmente ali nos bastidores, processos que são feitos de neurônios e, né, coisas que isoladamente não são tão espertas assim, mas que emerge ali essa sensação de que você é uma consciência, que você é o rei da cocada preta, não é? Que você está em controle de tudo. Mas eu achei isso extremamente interessante e me faz lembrar essa questão de livre-arbítrio. Eu lembro que há muito tempo atrás, uma conhecida minha me contou a seguinte história. Ela tinha uma filha pequena, e a filha era bastante inteligente, bastante promissora, tal, e a mãe ensinou a criança a ler, antes mesmo da criança ir para a escola. Aí ela contou, desesperada, que a filha chegou um dia e falou, olha mãe, eu estou com raiva de você. Eu falei, por quê? Não, porque antes eu não sabia ler, e quando eu vi uma palavra, tudo bem. Quando eu vi um livro, tudo bem. Quando eu vi um cartaz, tanto faz. Mas agora que eu sei ler, quando eu bato o olho, eu já li. Eu não consigo não ler. Olha que interessante. Eu fui lembrar, eu devo ter ouvido isso há 20, 30 anos atrás, no mínimo, né? Mas eu fui me lembrar dessa história de como algumas coisas são incontroláveis. Depois que você aprendeu a ler, se alguém botar uma palavra na sua frente, você não consegue não ler. É um processo automático e olha que leitura, em princípio, deveria ser um sinal da sua inteligência superior, não é mesmo? O que mais que tem para comentar aqui com vocês? Deixa eu ver. Tem uma flor, eu já falei de Dalmé. Tem uma questão interessante, o aquecimento global está fazendo com que lagos, não lagos na Nigéria, não a capital, lagos, esses corpos aquáticos, né, chamados lagos, que eles estão perdendo oxigênio 5 vezes mais rápido do que deveriam. O que não é bom, porque se eles perdem oxigênio, morre tudo. E se morre tudo, apodrece tudo e fica, é um Deus nos acuda. Por outro lado, né, lembrando de ontem que eu comentei quando os fertilizantes e o fósforo caem na água, etc. e tal, isso promove uma explosão das algas e tal, o que pode acontecer é que por um breve período de tempo um lago pode ter uma explosão das algas, justamente as cianobactérias que eu mencionei para vocês na história da FAPESP, elas proliferam que nem umas loucas, isso gera oxigênio, mas de qualquer maneira isso vai acabar intoxicando o lago de qualquer maneira. E aí a gente pula para uma notícia bastante interessante, eu acho pelo menos bastante interessante. A gente falou ontem do fósforo, certo? Do fósforo. Vamos falar hoje do gás do riso, né? Eu acho que eu estou precisando, vocês também. Aliás, alguém já experimentou isso? Se não me engano, dentistas usavam isso antes, meio como anestésico, tal, sei lá eu. Bom, mas o gás do riso, na verdade, é N2O, é óxido nitroso. É um gás nitrogênio misturado com oxigênio. Por alguma razão qualquer, aparentemente, as pessoas ficam eufóricas, né? O que acontece é que o gás do riso, pode ter esse nome divertido, mas na verdade ele é um gás que tem uma contribuição absolutamente inacreditavelmente alta para o aquecimento global e a gente esquece, ninguém comunica. Vários processos liberam, o pessoal acaba chamando de NOx. Eu já vi o pessoal que mexe com coisa ambiental chamar de NOx, né, que são esses óxidos de nitrogênio. Pode ser a poluição dos automóveis, pode ser fermentação, pode ser, sei lá o quê, fertilizantes, etc. e tal, liberam NOx na atmosfera. Eu achei que o único problema disso fosse para a saúde humana, né, que foi um poluente a mais. Mas, na verdade, NOx 300 vezes pior que gás carbônico para o aquecimento global. 300. Eu já ficava horrorizado com metano, que é alguma coisa entre 20 e 80, né? Vamos falar, 50 vezes pior que gás carbônico. Mas assim, meu consolo é que o metano, mesmo sendo 50 vezes pior em termos de efeito estufa, ele dura pouco. O metano não fica dando bobeira. Acontece que o NOx, ele não só é 300 vezes pior, como ele é estável durante 114 anos. Então, todo o NOx que a gente produz, além de fazer um estrago desgraçado, agora a questão é por que a gente não fala a respeito, né? E uma boa parte desse NOx, infelizmente, vem da agricultura, porque, como eu disse ontem, a gente descobriu como usar adubos artificiais, fertilizantes artificiais, e muitas vezes o fazendeiro joga ali fertilizante a torto e a direito, o solo não consegue absorver, né? É mais do que as plantas conseguiriam absorver, e além disso parar na água e fazer com que a água vire, né, um troço fedorento cheio de algas, isso vai para a atmosfera e libera NOx. Então, uma parcela respeitável do aquecimento global se deve ao nitrogênio, e esse artigo comenta que práticas agrícolas modernas poderiam levar justamente a reduzir o papel do NOx. Que coisa completamente insana, né? A gente não para, eu pelo menos não paro de descobrir coisas completamente diferentes aqui. E já que eu estou falando, outro dia estava em dúvida se eu cheguei a comentar com vocês sobre um episódio do More or Less, da BBC, tentando desbancar umas estatísticas furadas de um documentário que está na Netflix, documentário chamado Seaspiracy, ou Seaspiracy, sei lá como é que fala isso. É uma mistura de conspiração com mar. Se é conspiracy, deve ser Seaspiracy, né? Como se fosse a conspiração do mar, que aparentemente é um documentário bastante dramático, dizendo que daqui a algumas décadas o oceano vai ficar um deserto, né? Que a gente vai acabar com todas as formas de vida. Pois bem, não. Então, se vocês quiserem, né, temperar um pouco essa previsão apocalíptica com um pouco de ciência, na verdade não é nada disso, né, essa expressão, até essa própria ideia, ela foi tirada de uma maneira meio torta de um paper, né, um cientista publicou um paper, acho que em 2006, se eu não me engano, dizendo que se a gente continuasse pescando em excesso, a gente teria um colapso da vida. Né, mas um colapso não quer dizer zero. Né, um colapso significa que ela pode estar num nível que compromete a sua perpetuação. Mas agora, de colapso para zero é meio exagerado. Os caras pegaram, distorceram essa história, colocaram zero, e o que é pior é que esse mesmo cientista, ele já voltou atrás, ele percebeu que a previsão, os cálculos que ele tinha feito, eram equivocados. Então, o documentário inteiro parte de uma premissa errônea e meio maliciosa. E também ele acaba, isso eu acho que é uma coisa especialmente injusta, eu sei que provavelmente o alarmismo pode ser uma estratégia sedutora, mas o que acontece é que isso acaba não divulgando iniciativas legais que já existem, vários governos no mundo inteiro, várias ONGs no mundo inteiro estão tentando tornar a pesca sustentável. Né? Não é a gente imaginar que existe alguma coisa, alguma conspiração capitalista global que quer acabar com o planeta. Não, muitos países sérios existem, não é que, né, uma coisa insana, que coisa louca, né? Parece que existe país sério. Eles ali na Noruega, na Europa, etc. e tal, eles estão tomando medidas para que a pesca seja feita de uma maneira sustentável. Então, caso você tenha assistido esse documentário, então, por favor, ouçam esse podcast, que acho que vai ser um bom antídoto. Tem uma questão interessante aqui, eu só vou comentar rapidamente, só para tirar da minha cabeça, porque isso realmente me perturba. Eu não sei se vocês viram que a Organização Mundial de Saúde fez um estudo que, se a gente quisesse vacinar o planeta inteiro, todo mundo, seria possível e custaria 50 bilhões de dólares. E que no final isso teria um impacto tão positivo que isso daria um retorno financeiro de 9 trilhões de dólares. Pô, então compensa. Aí você fala, pô, mas 50 bilhões de dólares é muito dinheiro. E aí você fica pensando, ou eu fico pensando, que no ano passado o Jeff Bezos, em um dia só, ficou 73 bilhões de dólares mais rico. Ou seja, num dia só, ele ganhou mais dinheiro do que aquilo que é necessário para salvar o mundo. E o que o cara faz? Casa lá com uma figura absolutamente estranha, compra um iate de 500 milhões de dólares e vai acabar tendo uma overdose de Viagra, não sei o que vai acontecer. Né? Se você tivesse 73 bilhões de dólares que você ganhou num dia só, eu tenho certeza que você raríssimo, faria, bom, como é que eu faço, né, para ajudar todo mundo? Pois bem, não foi isso que ele fez. E agora, para o final de semana, tem só uma coisa que eu quero registrar, senão vou acabar esquecendo. Eu estou falando essa história toda de nitrogênio, fósforo, agricultura. Tem um artigo na Scientific American mostrando que os pesticidas, eles estão matando os solos. De que maneira? Esse é um assunto que a gente já comentou aqui, meio que por tabela. Acontece que o solo, ele não é só uma coleção de minerais e água. Na verdade, o solo tem vida. Ele é um ecossistema poderosíssimo. A quantidade de vida que existe no solo. E o solo é uma coisa muito preciosa que demorou um tempo incomensurável para se formar. Imagina, que você não tinha solo, você tinha pedra, entendeu? Agora a pedra virou solo e solo, puxa, é um tesouro. E o que acontece é que os pesticidas, nessa história de alimentar as plantas e matar as pragas, o que acontece é que eles acabam prejudicando as outras formas de vida e os solos estão morrendo. Então o solo é uma coisa viva, o solo não é uma coisa inerte, não é uma equação de química, né? O solo é vivo e os pesticidas estão matando, está aqui na Scientific American. Agora, só para encerrar e para deixar aqui alguma coisa para acompanhar vocês, talvez no final de semana, acompanhar vocês ao longo da pandemia, que não acaba nunca mais, eu descobri por acaso um site que chama mynoise.net, meuruido.net. Não, não é que você vai entrar no site e vai ter lá, né, sei lá, o barulho da Avenida Marginal. Não, não, não. É um site especializado em sons. Em sons, sobretudo fundos sonoros, para você estudar, para você meditar, para você pensar, para você trabalhar, para você conseguir esquecer a vizinha fazendo barulho, ou seja, o que for. É genial. Tem sons de floresta, tem sons de mata, tem sons de praia, tem sons por cantos gregorianos, pode ter cantos tibetanos. Na verdade, os usuários podem, inclusive, subir sons ali e é muito bom. Eu tinha um aplicativo parecido com esse, né, que também tinha uma biblioteca de sons, mas esse My Noise eu adorei e ele tem um aplicativo, inclusive, que você pode baixar para você ficar ouvindo isso enquanto você trabalha e tal. Eu não costumo ouvir música enquanto eu faço nada, mas eu sei que de vez em quando, para mim é bom ter algum ruidinho de fundo, né, para tirar o silêncio todo, ou então para pelo menos criar uma atmosfera um pouco mais propícia. Então fica essa dica, o My Noise é muito bacana. Quanto ao papo raríssimo de hoje, hoje é uma data especial, a gente vai comemorar tal, sexta-feira, então hoje eu não vou fazer. Então lamento, hoje não teremos o papo raríssimo, mas semana que vem a gente faz o papo raríssimo sem falta, ok? Raríssimas, raríssimos, muito obrigado pela atenção, pela compreensão, pelo carinho, pelas dicas, pelos cafés que volta e meia algum raríssimo me proporciona naquela plataforma Coffee. Muito obrigado, um grande abraço, cuidem-se e até segunda-feira.